Saudações à comissão organizadora da Assembleia Cirúrgica Paulista, na sua versão de 2020. Eu vou falar sobre a resolução endoscópica da pseudoobstrução colônica, um relato de caso. A pseudoobstrução colônica foi primeiramente descrita em 1948 por Sir William Ogilvie, e assim foi descrito um caso onde um cólon sem afecção prévia apresentou uma pseudoobstrução, uma grande distensão abdominal, e aventou-se então a possibilidade da ruptura do equilíbrio entre os sistemas nervoso parasimpático e simpático, conduzindo à pseudoobstrução colônica. Concluiu-se que a infiltração maligna poderia, naquele caso, ter prejudicado a ação ou destruído os nervos esplânquicos, gânglios semilunares e plexo celíaco, de modo que a inervação parasimpática agiu sem oposição. O relato do caso atual é de AAN masculino de 66 anos, diabético, hipertenso, admitido com acidente vascular cerebral hemorrágico e submetido a tratamento clínico conservador. 7 dias após a internação, apresentou distensão abdominal importante, comparada na eliminação de gases e fezes. Sua tomografia evidenciou distensão global dos cólons, sem dilatação do delgado e sem fatores mecânicos obstrutivos aparentes. O exame abdominal do paciente evidenciou um abdômen globoso, hipertimpânico, normotenso e indolor, sem sinais de irritação peritoneal no momento. O toque retal, um esfíncter normotônico com ampola retal vazia e sem massas ao toque. A pseudoobstrução dos cólons, que é o epônimo da síndrome de Ogilvie, descrita por Sir Ogilvie em 1948, tem sido então modificada, porque é uma tendência atual na supressão dos epônimos em detrimento então a pseudoobstrução dos cólons. Há 3 tipos de tratamentos indicados. O primeiro, tratamento farmacológico com neostigmina, que é uma possibilidade que faz estímulo ao peristaltismo. Um segundo, tratamento por meio da descompressão pela colonoscopia, e um terceiro por meio das colostomias endoscópicas percutâneas, chamadas de PECs, ou as derivações clássicas cirúrgicas por meio laparotômico para realização, às vezes, de colectomias segmentares e complementação com colostomia. No caso descrito, a colonoscopia foi proposta e assim realizada com sucesso para descompressão. Segundo a Associação Americana de Endoscopia Gastrointestinal, a colonoscopia deve ser realizada sem administração de laxativos e sem preparo, e sua sedação somente realizada com benzodiazepínicos, sem a administração de narcóticos, pois esses podem inibir a motilidade colônica. A intubação cecal não é necessária, pois a descompressão ao nível da flexura hepática proximal varia de 65% a 95% de sucesso. A recorrência dos casos, então, de drenagem ou descompressão por meio de colonoscopia pode atingir 40% dos casos, porém, os pacientes ou o paciente em tela evoluiu bem, recebendo alta 3 dias após o procedimento. Agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos.